Senhor ouvinte, se isto estiver a ir para o ar, por favor avise. Mande para cá uma mensagem, não era suposto. Ajuda aí.
Pronto, e agora o genérico.
O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Olá! Tanto eu como a Susana estivemos as duas de férias.
Não juntas, infelizmente.
Sim, infelizmente. Porque eu até gostava de conhecer a China. Acho que
a China, aliás, é fixe.
Viajar é sempre ótimo. Eu desta vez, eu tinha aquela teoria de que férias sem sair de casa não são férias. Mas a verdade é que o tempo passou, eu fiquei por Lisboa.
Sim, as férias conseguem ser férias em casa se tu não te puseres a fazer aquelas coisas tipo: tirei férias, vou tirar tudo do armário dos tupperwares e esfregá-los de cima a baixo.
Sim, mas eu tinha que... mesmo a teoria que precisava de sair de casa para ficar com aquela sensação de estar de férias. O que eu fiz foi, os miúdos tinham esta semana toda, a semana passada toda de férias, e eu resolvi ver que atividades é que podia fazer com eles. Então, mais ou menos uma vez por dia, íamos fazer uma coisa diferente. Fomos ao Museu das Ilusões, fomos ao mini-golf.
O do Chiado, não é?
Sim, fomos ao mini-golf indoor, aqueles com luzes psicadélicas.
Ganhaste algo? Ganhaste?
Não, claro que não. Claro que não. Fomos jogar bowling, fiquei em último lugar. O que é mais triste, tendo em conta que o meu filho mais novo tem 9 anos e mesmo ele ficou em segundo lugar.
Mas quando ele ainda joga com aquelas barras de lado e com o dragãozinho?
Sim. Não, com o dragãozinho não, foi só com as barras de lado.
É porque o meu filho está convencido que é um exímio jogador de bowling.
Por causa disso, né?
Por causa disso. E eu um dia vou ter que explicar: não, filho, quando tirarem as barreiras tu vais ver.
Pois, mas pronto, ainda assim fiquei em último lugar, mas o importante é a diversão.
Claro.
E acho que devia dar também o exemplo. E rimo bastante, que às vezes a bola nem sequer
ia
logo para a calha, diretamente.
Eu quando jogo bowling eu sinto que só tenho dois modos, que é: olha que fixe, ou o que é que tu estás a fazer? Mas no mesmo jogo. Tipo, eu lanço a bola uma vez e olha fixe, e lanço outra e o que foi isso? O que sucedeu aqui?
Ainda por cima nós estávamos logo na primeira calha, na primeira, não sei como é que se diz, primeira pista.
Sim.
E havia pessoas a ver. Havia pessoas a ver muito interessadas e eu pensava: que vergonha, vergonha.
A filmarem, está a socapa. Vais parar ao site da Flash, Elsa Teixeira. Não sabes jogar bowling.
Nem, meu filho estava histérico porque lá também estava a jogar na pista ao lado, estava o Sandrinho.
Quem é Sandrinho?
Sandrinho é um rapaz chamado Sandro que faz coisas no TikTok.
Vou googlar Sandrinho.
Faz coisas no TikTok de um jogo qualquer que eles gostam. Eu era, parece uma boomer a falar.
Fortnite, não é?
Exatamente.
Okay.
E ele e o pai parece que são grandes estrelas e pronto, e são famosos. Então,
sim, Sandro e Sandrinho. Um tem 40, outro tem 14 anos. São os maiores criadores de conteúdo de Fortnite de Portugal.
Pois, e eu não fazia, sabia lá.
Eu também não fazia ideia.
E de repente vejo pessoas a tirar fotografias com ele e penso: olha que giro, isto é uma festa de aniversário. Porque ele estava com um grupo grande, é uma festa de aniversário. E os convidados, antes de se irem embora, estão a tirar fotos com ele. E depois,
o que também é bizarro. Quantos aniversários é que tu foste? Vou instaurar isso no meu próximo aniversário. Pessoal, ninguém pode sair sem vir bater uma chapa comigo.
Não, faz sentido-me tão velha. Porque achei mesmo. E depois o meu filho disse: mãe, achas mesmo que as pessoas vinham lá do fundo fotos com ele se ele não fosse famoso?
Isso é, por acaso, eu no outro dia estava a ter essa conversa, que é: a noção de famoso e de celebridade mudou muito nos últimos anos.
Sim,
e nem sequer estou a falar de que é, antes, uma pessoa que era famosa para toda a gente. Agora é possível tu seres um fenómeno, teres faixas etárias que te adoram e teres milhões de seguidores, e para pessoas de outras idades é, não faço ideia quem seja.
Pois.
Tipo, a minha avó sabia quem era a Madonna, podia não saber detalhes, podia não saber que... Mas tipo, Madonna, é lá uma tipa meia despida que canta. Pronto. Agora, a noção de celebridade é muito mais fragmentada.
E outra coisa que eu estranhei foi o nome Sandrinho, porque achei que, pronto, se é uma estrela, seja do TikTok, do que é que seja, tem que ter um nome artístico, não é? Mas pelos vistos já não é assim.
Pois, não, o nome, pois, o pai é o Sandro, ele ficou o Sandrinho, acho que é o nome artístico possível.
Estava a sério quando ele me disse: o Sandrinho. E eu: mas queres que eu te vá lá tirar uma fotografia com ele? Não, mãe, achas?
Depois mas ele queria.
Claro que queria.
Mas ele queria.
Saímos lá e ele disse: ah, agora não sei quando é que vou voltar a encontrar o Sandrinho. Tenho vontade de rir. Mas pronto, o meu filho gosta do Sandrinho e não,
Sandrinho,
era
se estiveres a ouvir, ou Sandro, que é o pai de Sandro, tem 40 anos, que era o nosso ouvinte. Sandro, se estiver a ouvir, os filhos da Elsa. Até tiveram vergonha, mas agora querem uma foto.
E já agora acho que se podia chamar Sandrão, só para, não é?
Sandrão Sandrinha. E Sandrinho.
Acho que era mais giro. Mas pronto. Mas tu, Susana, é que foste para a China com uma cultura diferente. Já contaste um bocadinho nos macaquinhos no sótão. Se não ouviu no ar, pode ouvir também em podcast. Não queres estar a expulsá-lo já para outro podcast.
Não, fico neste mais um
seguir,
bocadinho.
É para ouvir a seguir. Mas tens assim alguma história, alguma situação em que tu tenhas percebido isto? Foi mesmo um choque cultural grande.
Eu já tinha estado na China há 13 anos, o que ajudou um bocadinho. Havia coisas que eu tinha avisado o Jorge: olha, que isto é assim o assado, e ele achava que eu estava um bocadinho exagerado.
Mas que em 13 anos não mudaram?
Em 13 anos a China ficou ainda mais tecnológica do que era. Não há dinheiro em papel. Eu não vi dinheiro nenhum. Eu não vi uma moeda nem uma nota em 10 dias. É o vendedor de rua com 80 anos que te está a vender fruta no meio de não sei onde.
Isso
tem
é
aquilo que eles chamam Alipay.
Isso é ótimo.
Que é as apps deles são espetaculares. Uma das coisas que eu senti é: epá, nós as nossas apps, nós andamos a dormir. Por exemplo, tu chamas um Didi, que é o equivalente ao Uber.
Que fofo!
Chama-se um Didi. Por acaso acho que estou a ver dinheiro ao Didi, que estamos sempre a mandar coisas em escritas em Caratés a mandar vir comigo. Eu acho que estou a ter dinheiro ao Didi, acho que, porque o meu cartão, como foi cancelado, eu acho que uma das viagens não conseguiram tirar. Ainda vem cá o Partido Comunista Chinês buscar-me, tenho que pagar o Didi. Que já agora, uma coisa que acontece, que há muita gente que acho que não leva muito a sério ir à China, ou não é uma hipótese, põe, tem muito uma obsessão, por exemplo, com o Japão. O Japão é muito caro, a China é muito barata. Queria só dizer isto de que nós, só para ter exemplos, uma viagem de Didi, de Uber, é um euro e meio.
E eu vi que ia haver uma alteração qualquer que ia dificultar um bocadinho mais as viagens ao Japão.
Porque o Japão está com excesso de turismo, então vai meter mais taxas, vai meter limites de pessoas em certas zonas. E a China tem uma cultura antiga muito fixe, tem imensa coisa para fazer, eles são muito porreiros, não é nada fácil comunicar com eles mesmos, mas eles são boa gente, é um sítio que eu me senti muito segura. As apps deles facilitam muito. Por isso não é uma viagem tão difícil de fazer quanto isso, e é uma viagem muito barata. Só para dar alguns contextos às pessoas de preços, nós apanhámos um Didi para um sítio que era bastante longe de onde nós estávamos, era 40 minutos de carro, e foi de longe a viagem mais cara que nós pagámos de Didi, e nós pagámos 13 euros. Ficar num hotel, os três num hotel no centro de 4 estrelas custa 50 euros.
Pois, de facto, faz diferença.
Uma refeição para os três custava 6, 7 euros.
Exato.
É muito barato.
Pois.
É muito barato, e as pessoas têm... Ainda no outro dia estava a ter essa conversa quando voltei com a minha sobrinha. Ela diz: ah, mas é barato porque é tudo aquele made in China, um bocado de rasco. Eles, mesmo precisamente, eles dominam os mercados todos. É, queres uma coisa muito barata que se parte ao fim duas vezes? Temos. Queres uma coisa já mais fixe que dura um ano? Temos. Queres coisas de luxo? Temos. Eles dominam os mercados todos.
Mas mesmo o luxo, tu achas que os preços são equiparáveis aos da Europa, por exemplo?
Sim, eles têm, eu nem entrei, mas eles têm milhentas lojas da Chanel e da Yves Saint Laurent, têm as lojas de luxo todas constantes.
E os preços são mesmo preços de luxo?
Devem ser, não entrei nessas lojas sequer. Entrei numa Zara por curiosidade, e a Zara, para os preços deles, a Zara é muito, muito cara.
Pois.
Mas pronto, eles também têm os ricos muito ricos. Eu comprei, a coisa mais cara, acho eu, que eu comprei na China foi um Lego, porque eles têm Legos exclusivos de coisas que só há na China. E nós comprámos um Lego que era um calendário de ano novo chinês.
Giro.
Que custou o preço normal de um Lego daquele tamanho, custou 26 ou 27 euros. Eu parecia que estava na Cartier, porque vem uma senhora ter contigo e embrulha e saca e leva-te à porta, porque para eles 30 euros é muito dinheiro. Se uma refeição custa 6,
claro.
Uma refeição para uma família custa 6, 30 euros é muito dinheiro.
Pois.
Portanto, eu parecia que estava na Cartier a comprar joias, mas não, comprei um Lego, como a criança que sou. Mas é um país que é isso, a comunicar não é fácil, porque eles não falam de facto inglês.
Já percebemos que o fixe não é fixe.
Fazer o sinal de fixe não é fixe. Não sei o que é que se calhar tive a dizer. Enfim, dentro do rabo, eles. Acho que eu pedia para a parva.
Não como aquela ouvinte que faz mergulho e que disse que o fixe é
ir para
ir
cima.
Para cima.
Se calhar estava sempre a dizer: vou para cima. E eles: está bem, filha.
Porque o sinal de ok no mergulho é igual ao sinal
sim.
fixe.
Sim, é um sinal que é assim. Quando eles me faziam o sinal, eu percebi que aquilo queria dizer: está tudo bem. É um sinal que eu acho que nós também usamos em alguns contextos. Há um emoji.
Juntar o polegar com o indicador.
Sim, fazer tipo um circulozinho e esticar os dedos. Portanto, há de querer dizer alguma coisa. Mas a China tem muitas coisas únicas. É uma cultura muito, muito antiga. Tem as coisas muito bem preservadas. Portanto, para quem gosta de história, é um sítio muito fixe. Para quem gosta daquele género culinário, como eu gosto, é um sítio onde se come muito bem, muito barato. E tem coisas muito únicas, como, por exemplo, a Grande Muralha da China. Tu sobes de teleférico e desces de teleférico, e depois, para ir a outra zona, tu tens que subir. Essa parte é um bocadinho assustadora, porque aquilo dá a sensação que não tem muita segurança. Mas eu fui googlar e nunca morreu lá ninguém. Que são umas cadeirinhas, parece aquelas cadeiras em que eu nunca andei, porque eu nunca fiz esqui na vida. Mas parece aquelas cadeirinhas.
Sim, sim.
Só que aquilo não tem cinto, não tem nada. O João foi aos berros o tempo
não
todo.
Não tem cinto?
Não, não, não. São umas cadeirinhas. É literalmente, tu sentas e são-te até à parte de cima da muralha.
Ah, que
ainda
que
são
horror.
Quase 5 minutos.
E
estás no ar.
E essas coisas todas, não é?
Sim.
Ah, não.
É uma cadeira. Pronto, o Jorge tem medo de alturas.
Pois.
E o Jorge disse-me, vais tu com o João, porque eu não quero que o João perceba que eu estou com medo.
Exato.
E fique pior. Então fui eu com o João, mas o João teve aos berros o tempo todo.
Ai, meu Deus.
E aquilo é... Aquilo que tu tens mesmo, é senta-te e fica quieto, porque aquilo
claro.
Não tem muita segurança. E sobretudo para uma criança que ainda é mais pequenina, ou seja, ainda tem mais espaço para...
Sim, e, mesmo, e o pânico, não é?
Sim,
pessoas portanto, que entram em pânico podem cair.
Fui eu com o João a tentar acalmá-lo a viagem, mas porque é que nós queríamos mesmo voltar? Porque podíamos ter dito, então não subimos esta parte. Porque só subindo essa parte é que tu podes fazer uma coisa que eu já tinha feito e que está, tipo, sei lá, no top 5 de coisas mais fixas que eu já fiz na vida, que é descer a Grande Muralha da China de tobogã.
Ah, giro.
De uma espécie de um escorrega. Que lá está, ainda é uma viagem longa. Não é daquelas coisas tipo quando tu ficas não sei quanto tempo na fila e é 30 segundos.
Sim.
É mesmo descer a muralha toda. Por isso ainda demora um bocadinho, não são 5 ou 6 minutos.
E isso é seguro.
É bem mais escuro do que a cadeirinha. É assim, tens um tobogã, tens uma espécie de um half pipe de metal.
Uhum.
Aquilo tem regras. Aquilo só é perigoso porque há muitas pessoas que não cumprem as regras. Porque tu sentas no tobogã e o tobogã tem... Tu empurras para a frente lá, um stick que está no meio, empurras para a frente e aquilo acelera. Puxas para trás e travas.
Trava, sim.
E eles dizem, há zonas, aquilo tem, vai tendo pessoas, funcionários lá em vários pontos, uhum. para ter a certeza que tu estás a fazer tudo bem, sobretudo para ver se tu desaceleras nas curvas.
Pois, porque senão...
E há avisos a dizer, agora vá mais devagar, há avisos para tu saberes
sim.
exatamente como é que tens que fazer. Mas uma das regras é não traves.
Pois.
Porque senão causas um choque em cadeia, não traves.
Exato.
Só que há muita gente que tem medo e trava.
Ah.
E isso sim é perigoso.
Ok.
Eu tive mais ou menos sorte com as pessoas que estavam à minha frente. Deu para ir gerindo, mas sim, volta e meia, eu quando estava na fila, via, de repente havia pessoas que entravam em pânico ou que queriam filmar.
Ah, claro.
E travavam, e não podes, porque vêm não sei quantas pessoas atrás de ti lançadas.
Há pessoas que querem filmar e que levam os telemóveis e as máquinas fotográficas, até nos parques aquáticos,
sim, é
em que dizem é proibido. E elas entram para lá com o telemóvel e com sticks e.
Ah, não sei. É tipo, não precisas de filmar, tu cá não sei quantos vídeos. Que é, lá está, se tu procurares no YouTube tobogã, Great Wall of China, tens um vídeo de uma pessoa, é igual ao vídeo que tu farias. Não precisas de filmar, já há vídeos.
Mas é que as pessoas têm essa necessidade de filmar. E nem sequer é para recordação, é para pôr nas redes
sim.
sociais.
Põe-o de outra pessoa, nós nunca vamos saber. Põe-o de outra pessoa, gama-o de outra pessoa. E essa parte foi muito fixe. E o João adorou essa parte. Portanto, nós perguntámos, vês, valeu a pena aquelas cadeirinhas que tu não gostavas? Ele, sim, valeu a pena as cadeirinhas que eu não gostava. E depois é, a China tem muito turismo interno. Ou seja, grande parte dos sítios que tu vais estão cheios de chineses que viajaram até lá. E era uma coisa que eu já tinha avisado o Jorge antes, que é, e que é uma coisa que eu percebo. É mesmo cultural, mas esta é uma coisa que eu percebo, que é, eles são mesmo muitos. E nós temos noção do que é que a China tem 1,5 bilhão de pessoas. Nós temos esta noção vaga. Mas quando lá estás é muita gente.
Pois,
é
claro.
Muita gente sempre. É muita gente em todo lado, é muita gente no metro, é muita gente nas filas para ver. É muita gente sempre. Por isso, é o jogo do empurrão.
Ah.
É o jogo do empurrão. Não há uma grande coisa de fila. É o jogo do empurrão. Toda a gente se empurra uns aos outros. E é considerado normal. Por exemplo, nós nos transportes públicos estavam sempre muito cheios. Obviamente as pessoas não davam lugar ao João. Não tem que dar ao João, é uma criança, tem pernas para estar de pé. Mas sempre que um velhote estava sentado e se levantava porque tinha chegado à estação dele, queriam sempre dar o lugar onde tinham estado sentados ao João. Ou seja, chamavam-no. E houve uma vez uma velhota que se levantasse, chamou o João para o João para o lugar, ela levantou-se e conforme ela se levanta, vem um rapaz para sentar no lugar dela. Ela deu-lhe. Epá, parecia um jogo de futebol americano. Ela fez-lhe uma placagem.
Ah.
E ele nem pestanejou, porque é normal. Ele nem pestanejou. Ele fez uma placagem mesmo. Tau! E ele foi, deu assim, ele estava com o telemóvel na mão, está sempre toda a gente com o telemóvel na mão, deu assim meio passo para trás, mas nem olhou para ela nem nada. Tipo, pronto, levei.
É nóis.
Levei, levei. E o João sentou-se. Pronto.
É o João era o rei.
Sim. E sim, queres ver pandas, vais ter que andar à porrada com velhas. Eu já sabia, as piores são umas velhas asiáticas que andam com umas palas de palha, parece um chapéu, mas não tem a parte
sim.
do cucuruto, vá, tem só a pala gigante. Velhas chinesas com a pala são as piores.
Agora imagina juntar as velhas chinesas e velhas portuguesas.
Ah, pá, sim. Mas sabes que há algumas coisas em comum do falar alto, há algumas coisas nos chineses que eu reconheço como sendo um bocado latinas,
sim.
de nós não somos assim tão diferentes. Somos os Os japoneses olham para os chineses como os noruegueses olham para nós. Que é, que caos de gente. Que caos de gente. Porquê esse barulho todo? Porquê andar com a família atrás? Porquê isso tudo? Nós somos mais parecidos com os chineses, acho eu, do que aquilo que parece. E depois também uma das vezes apanhámos um comboio noturno, ou seja, um comboio que nós apanhámos o comboio às 8 da noite e ele chegava às 8 da manhã à cidade seguinte. E dá para ir sentado ou dá para alugar uns vagões que têm umas caminhas.
Sim.
E nós fomos nas caminhas, mas cada vagão tem 4 camas, nós somos só 3. Nós sabíamos que iríamos dormir com um desconhecido.
Claro.
Pronto, não dá. Nós ainda tentámos comprar a cama extra, só que não dava porque tu tens que. Porque lá o que te serve de bilhete para tudo, não há bilhetes para nada, o que serve bilhete para tudo é o passaporte.
Ah, então.
Portanto,
dava,
não dava
claro.
Para nós comprarmos aquele lugar. E então quem partiu o quarto connosco foi uma rapariga chinesa de, não sei, 20 e poucos anos, que estava em pânico.
Ah,
ela
okay.
viu-nos aos 3 e pensou: what the fuck?
Mas olha, antes disso, do que uma pessoa mal cheirosa, um homem mal cheiroso.
Sabes que eu já tinha feito uma vez uma dessas viagens de comboio e acordei com o senhor sentado nos meus pés.
Ah, ok.
E porque pronto, porque ele levantou-se a meia da noite e não sei o quê, que queria qual foi o setor. Porque lá está, para eles a noção de espaço físico.
É diferente.
É diferente, é tipo, preciso-me sentar, está aqui uma pessoa, caguei. E sentou-se nos meus pés e eu expulsei-o com punhos.
Bom, e é com esta nota que nos despedimos de hoje. Sim. Do lado B das manhãs.
Se um dia
da
sentar em cima de si, expulsa essa pessoa com punhos. Não aprendeu nunca nada com este podcast.
Fica a dica. O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.